Bem, senhores deputados, vamos dar início aos nossos trabalhos. Temos hoje connosco o senhor Chefe-Estado-Maior da Força Aérea, que saúdo e a quem agradeço a disponibilidade para estar aqui connosco. Trata-se da última audição dos chefes militares que faremos no âmbito desta discussão que estamos a levar a cabo na especialidade da Lei de Programação das Infraestruturas Militares e da Lei de Programação Militar. E por isso, tal como aconteceu com os outros chefes militares que já tivemos a oportunidade de ouvir, a presença do Sr. Chefe de Estado-Maior da Força Aérea reveste-se de grande relevância para obtermos as informações adequadas a uma decisão informada, até porque têm vindo aí a lume algumas notícias sobre o eventual interesse de Portugal, ou melhor, o eventual interesse de algumas empresas que Portugal compra alguns aviões. E portanto é muito útil a sua vinda nesta altura. Eu não queria perder mais tempo, estamos aqui para ouvir o Sr. General e portanto agradecendo uma vez mais a sua presença e cumprimentando aqueles que o acompanham também, dava-lhe já a palavra, Sr. General.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em primeiro lugar queria apresentar o Sr. Tenente-Coronel João Vicente, Tenente-Coronel Piloto de Aviador, que trabalha na Divisão de Planeamento no Estado-Maior da Força Aérea e tem sido para estes assuntos o meu asa. Sr. Presidente, me permite, eu tenho uma intervenção escrita inicial. Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional, Srs. Deputados, a revisão e aprovação da documentação estruturante da Defesa Nacional, concluída durante o ano 2014, permitem definir uma estratégia militar nacional, tomando como referência o quadro de riscos e ameaças existente, a singularidade e o interesse geoestratégico de Portugal, bem como o seu posicionamento no quadro das alianças das organizações internacionais que integra. Resulta assim que Portugal, um país soberano, deverá dispor de competência para manter a influência e o controle nos vários espaços do seu interesse e das opções estratégicas que lhe sejam mais favoráveis. Para isso, deve gerar capacidades e ter condições para as empregar com credibilidade, assegurando assim a sua autonomia e independência na decisão e a consequente liberdade de ação. A Força Aérea, através dos diversos programas de investimento e modernização, evoluiu no sentido de ser capaz de providenciar aos decisores políticos opções de resposta diversificadas e adequadas à realidade geoestratégica nacional, materializadas em capacidades modernas e credíveis, de cariz autónomo e conjunto, cumprindo os requisitos de operacionalidade e interoperabilidade necessários para que, sendo relevantes, possibilitem também uma efetiva interação com os outros ramos das Forças Armadas e com os nossos aliados. A Lei de Programação Militar, ao longo dos anos, tem sido um instrumento fundamental para a criação e manutenção da capacidade operacional da Força Aérea, que, através de programas coerentes e realistas, tem conseguido equipar-se e manter-se atualizada, de forma a que hoje seja, sem margem para dúvidas, uma Força Aérea que, sendo pequena na sua dimensão, é tecnologicamente evoluída, equilibrada e capaz nas capacidades que disponibiliza para a ação do Estado, mas também, e perdoem-me Vossas Excelências a imodéstia, prestigiada e considerada, tanto nacional como internacionalmente. O país investiu na Força Aérea e os resultados são visíveis na qualidade e no modo como diariamente cumpre a sua missão. A Força Aérea tem mantido ao longo da vigência das diversas LPMs um excelente nível de execução. Desde 2008, a execução anual oscila entre os 87% e os 99,7%, sendo a média cerca de 93%. Este desempenho, que nos orgulha, é fruto do trabalho e competência dos militares e civis do ramo e externos ao ramo, revela realismo no planeamento, rigor na gestão, exigência na execução e adequabilidade aos fins dos meios e capacidades propostos. Mas se a implementação de capacidades é um processo determinante, também a sua sustentação e atualização é um elemento fundamental. De facto, e particularmente no meio aeronáutico, as capacidades militares, face à evolução tecnológica, à volatilidade dos cenários de emprego e, há que afirmá-lo com realismo, às opções de resposta que as nações estão dispostas a assumir, implica uma permanente atualização tecnológica e tática, sob pena de facilmente os meios ficarem incapazes de interagir com outros. Um projeto de LPM em discussão constitui um importante avanço face à lei existente, no sentido de continuar a identificação de um sistema de forças equilibrado, moderno e credível. Contudo, importa ter presente algumas lições resultantes da experiência acumulada nos últimos anos relativamente à edificação de capacidades militares e dos mecanismos de financiamento associados. Em primeiro lugar, as verbas inscritas neste projeto de lei, essenciais para garantir um aumento dos níveis de edificação e sustentação de capacidades, deverão ser disponibilizadas atempadamente e sem cativações, de forma a que se possa assegurar um planeamento efetivo, os desejáveis níveis de execução financeira anual e minimizar os desvios referentes à calendarização dos projetos. Em segundo lugar, e dada a complexidade dos projetos e o ciclo de vida associado à sua sustentação e modernização, será necessário antever as necessidades de investimento para além do primeiro quadriênio, considerando os processos de alienação como uma parte integrante do ciclo de vida dos sistemas de armas, que em muitos casos poderá constituir uma fonte apreciável de financiamento adicional. A Força Aérea, neste aspecto, é também pioneira em Portugal. Em terceiro lugar, é importante que se concretize o mecanismo de revisão previsto, conferindo a flexibilidade necessária para acomodar alterações no contexto estratégico, assim como evoluções tecnológicas. Sabemos que esta é a lei possível e que representa um grande esforço para Portugal. Sabemos também que, de uma forma geral, as forças e meios constantes das capacidades da Força Aérea apresentam necessidades de financiamento substancial para aquisição, modernização e substituição, assim como de ações de regeneração de potencial, por forma a garantir um grau adequado à edificação do sistema de forças 2014 e assegurar um empenhamento operacional coincidente com o nível de ambição estabelecido politicamente e com os compromissos assumidos a nível nacional e internacional. Na impossibilidade de financiar a plenitude das necessidades para a edificação das capacidades do sistema de forças, foi necessário priorizar o investimento disponível, o que na prática cria lacunas que se traduzem em vulnerabilidades e riscos operacionais que importa avaliar no decurso do ciclo de planeamento da defesa militar. Contudo, as vulnerabilidades devem ser vistas como oportunidades para tornar mais eficiente o processo de edificação de capacidades, tanto ao nível de partilha do produto operacional obtido, como na gestão otimizada dos recursos públicos, procurando novas sinergias, tanto na edificação como na sustentação, garantindo uma maior prontidão operacional. É segundo esta perspectiva que, por exemplo, reitero o interesse e a disponibilidade total da Força Aérea para assumir o encargo operacional decorrente da operação de todos os meios aéreos do Estado, em todas as missões de interesse público, considerando que este assunto deverá merecer uma análise abrangente, de forma a determinar-se uma estratégia coerente e que perdure, sustentada numa análise financeira e operacional e na avaliação do custo-benefício de diferentes opções. Outra das modalidades que tem dado frutos insere-se no âmbito das soluções cooperativas nacionais e internacionais, assim como a utilização das competências existentes na Força Aérea, em conjunto com outras entidades militares e civis, no sentido de encontrar sinergias, tanto no desenvolvimento, como na industrialização, como na aquisição, como na sustentação e partilha de capacidades. Neste âmbito, inserem-se as soluções cooperativas internacionais, como a modernização do F-16, conjuntamente com os parceiros europeus e americanos, a parceria com a Airbus no âmbito do C-295, ou as iniciativas para a criação de um centro de testes e para a industrialização de um avião não tripulado nacional, que possa satisfazer as necessidades de uma miríade de beneficiários militares e civis. Também nesta área dos sistemas aéreos não tripulados, a Força Aérea julga ser possível obter sinergias que tornem mais eficiente a edificação e a operação desta capacidade, tendo por base as competências humanas, tecnológicas e operais que já dispõe. No que concerne às capacidades militares inscritas neste projeto de lei de programação militar, no âmbito do comando e controlo, trata-se de continuar a implementação do novo sistema de comando e controlo aéreo da NATO, capacitar os centros de operações aéreas em Monsanto e nas unidades operacionais, as redes de comunicações internas e da NATO, seguras e não seguras, as comunicações militares e aeronáuticas, sistemas de apoio à navegação aérea e à ligação dos sistemas de comando e controlo da NATO e ciberdefesa. Na capacidade de vigilância do espaço aéreo, pretende-se garantir a operacionalidade e atualização dos sistemas de radar de defesa aérea no continente e na Madeira e a sua respectiva infraestrutura de apoio. Relativamente à capacidade de luta aérea, ofensiva e defensiva, consubstanciada essencialmente no sistema de armas F-16, visa-se manter o processo de atualização e modernização para que o país possa continuar a dispor de meios com prontidão operacional e capazes de assegurar a integridade do espaço aéreo nacional e de integrar operações multinacionais. Tivemos recentemente um exemplo bem real da importância desta capacidade com a detecção e interceção de aeronaves russas no nosso espaço aéreo de jurisdição, e do que representa, em termos nacionais e internacionais, a capacidade para a afirmação da soberania de um Estado. Interessa neste campo, independentemente da opção tomada, ter a possibilidade de disponibilizar à tutela opções de resposta que, sendo credíveis, possibilitem também a liberdade de decisão e a ação política. Considerando os custos envolvidos, a opção por manter as capacidades operacionais do F-16 através de programas de atualização e modernização, em cooperação com os nossos parceiros no Multinational Fighter Program, sendo economicamente vantajosa, permite que esta frota se mantenha operacionalmente atualizada e relevante até à sua eventual substituição, ainda não prevista, mas que deverá ocorrer no futuro, a partir de 2030. Na vigilância, reconhecimento e patrulhamento do espaço terrestre e marítimo, inclui-se a sustentação e atualização da frota P3, meio essencial não só para a vigilância, luta antissubmarina e antissuperfície no espaço marítimo de interesse nacional, mas também para a busca e salvamento a longa distância. Para além do patrulhamento marítimo, é também extremamente valiosa em termos nacionais e internacionais e identificada como uma lacuna na NATO, a capacidade cumprida pelo P3, designada em inglês por Joint ESR, ou seja, a recolha de informação, vigilância e reconhecimento em ambiente marítimo e terrestre, de forma dissimulada e à distância, recorrendo aos sofisticados sensores de que dispõe. Transporte estratégico, tático e especial, ou seja, a capacidade de projeção aérea, é um pilar essencial para a resposta militar. Adicionalmente, a dispersão geográfica de Portugal e os interesses nacionais no mundo obrigam a que o país tenha a possibilidade de reagir num curto espaço de tempo a situações de emergência de cariz militar e civil. Acresce o apoio crítico prestado a entidades externas à Defesa Nacional, nomeadamente às regiões autónomas e Ministério da Saúde, no apoio direto às pessoas e nos transportes especiais, designadamente doentes e órgãos para transplante. Esta capacidade inclui as frotas C-130, C-295 e Falcon 50. A frota C-130, pela capacidade estratégica, confere ao Estado, merece-nos particular atenção e preocupação. A sua vetustez e cada vez maiores e mais generalizadas limitações operacionais afetam a operacionalidade e disponibilidade desta frota de forma persistente. Importa, pois, garantir que Portugal mantém esta capacidade crítica nacional, seja através de um processo de modernização ou da sua eventual substituição. No respeitando à capacidade de busca e salvamento, releve particularmente a importância de continuar a sustentação da frota EH-101, elemento-chave para a afirmação das nossas responsabilidades no âmbito dos sistemas de busca e salvamento aéreo e marítimo, no apoio direto às populações, particularmente das regiões autónomas, no apoio à Autoridade Nacional de Proteção Civil, na fiscalização das pescas e do transporte tático em operações conjuntas e combinadas. Na capacidade de projeção, proteção, operacionalidade e sustentação, pretende-se manter a aptidão para apoiar a projeção das forças e o seu emprego operacional, assegurando equipamentos e forças de proteção próxima, incluindo em ambiente de ameaça NBQ, bem como condições de sustentabilidade logística fora da base-mãe. A instrução de pilotagem e navegação aérea é um elemento-chave para a Força Aérea, sendo necessário iniciar o processo para, a partir de 2018, encontrar alternativa para as frotas Alpha Jet e Alouette 3, que a partir desta data não têm mais capacidade economicamente viável para a exploração operacional. Nos Alouette 3 são formados todos os pilotos de helicópteros da Força Aérea e da Marinha e no Alpha Jet são ministrados os cursos de instrução avançada de pilotagem para os pilotos destinados aos F-16 e a ser instrutores. As verbas inscritas destinam-se a financiar opções que procuram manter esta capacidade sem que tal implique aquisição de meios novos. Também nesta área, e em particular nos helicópteros, poderão ser encontradas e exploradas sinergias com outras entidades do Estado. Finalmente, a capacidade de reservas de guerra destina-se a dotar os meios operacionais com armamento, sistemas de sinalização e detecção antissubmarina e de autoproteção para aeronaves. No que concerne à Lei de Programação das Infraestruturas Militares, a Força Aérea tem vindo a desenvolver um esforço de redução e ajuste do seu dispositivo territorial, consubstanciado na desativação de unidades aéreas, estabelecimentos e órgãos, de forma a rentabilizar as suas infraestruturas pela concentração e adequação do seu dispositivo face a uma realidade orçamental e de pessoas que exigem contenção. Foram propostas 45 unidades imobiliárias para alienação, e os projetos incluídos na proposta de revisão são os que concorrem para a concentração de unidades e criação de valências comuns, a edificação do sistema de forças, a sustentação e modernização funcional de infraestruturas e a redução de riscos relacionados com a segurança militar. Adicionalmente, A Força Aérea tem contribuído e continua disponível para colaborar na eventual utilização e rentabilização civil-militar de infraestruturas a seu cargo, salvaguardando, naturalmente, os interesses do ramo e os requisitos inerentes à operação militar. Senhor Presidente, Srs. Deputados, o tempo presente coloca-nos num mundo global de ameaças globais e sempre imprevisíveis. Também a geografia e inserção geoestratégica do nosso país nos obriga a ter uma postura focada na capacidade de resposta, não só para a salvaguarda da soberania e dissuasão, mas também para a segurança de pessoas e bens, projeção estratégica, salvaguarda dos compromissos internacionais que decorrem da vastidão das nossas áreas de jurisdição e na cooperação com outras entidades. A Força Aérea tem assim capacidades e requisitos únicos e vitais para o país que importa preservar. Compete-nos estar prontos e, na medida das nossas possibilidades, garantir capacidades e meios que se adequem aos nossos interesses e prioridades estratégicas, operacionalmente relevantes e que permitam opções de resposta para a decisão pela tutela. Considero que as propostas formuladas são as possíveis face aos condicionamentos existentes e permitirão que se continue o desenvolvimento de capacidades e competências para o cumprimento das missões superamente determinadas, sempre com o objetivo de ter uma Força Aérea, como atrás disse, de dimensão pequena, com uma constituição equilibrada e com capacidade de resposta adequada e flexível. Estou à disposição de Vossas Excelências para responder às questões que pretendam colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. General. Sobretudo, foi muito interessante a sua intervenção, porque foi muito clara no que diz respeito à dilucidação de dos programas mais significativos que no domínio da Força Aérea constam da Lei de Programação Militar. Passávamos então agora à fase das questões e, pelo Partido Socialista, que intervirá em primeiro lugar, tem a palavra o Sr. Deputado Gela. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. General. Boas-vindas a esta casa, que eu recebo sempre com grande apreço e consideração. Eu faria algumas questões no desenvolvimento da sua intervenção inicial, que apreciei, naturalmente, e falei em função da LPIM e em função também da LPM. Quanto à LPIM, o que eu lhe agradecia era que, eventualmente, nos dissesse ou nos fornecesse informação sobre os prédios militares ou bases aéreas que a Força Aérea disponibilizará no período de vigência da LPIM. E, naturalmente, qual a situação em termos de disponibilização de espaços, naturalmente, e de contrapartidas respectivas. Também lhe perguntaria em relação a infraestruturas militares da Força Aérea ou usadas pela Força Aérea, que neste momento têm vindo a ser objeto de especulação ou fugas. Estamos num tempo em que as fugas de comunicação social ou são plantadas ou existem por obra divina de alguém, mas acontecem também na Força Aérea, e, designadamente em relação a infraestruturas como modelos como o Portela Mais Um, que eu perguntava se a Força Aérea recebeu orientações do Ministério quanto à disponibilização de facilidades no Montijo, Alverca, e como estão a decorrer eventuais negociações com a ANA no sentido dessa disponibilização. Também já agora, recordo-me de Monte Real, onde havia também uma hipótese de disponibilizar esse tipo de capacidades para a utilização das câmaras, das associações comerciais, da igreja, e portanto, se tivesse alguma coisa para dizer, porque naturalmente isso insere-se claramente no exercício no desenvolvimento da LPIM. Já agora também havia um projeto que era o de levar a OTA para o VAR. Sim, sim. A ideia era mesmo levar a OTA para o VAR. Que é uma. O VAR, que é uma facilidade, uma estrutura de alta qualidade que está absolutamente encerrada, sem qualquer tipo de uso. E já agora também, Quanto às lajes, se há alguma coisa nos pode adiantar em área que seja da intervenção no dossiê da parte da Força Aérea. Quanto à lei de programação militar, Sr. General, avultam naturalmente algumas questões. E uma delas que foram abordadas pelo Sr. General, designadamente essa necessidade que será da substituição ou de criação de alternativas em relação aos alfajetes, que são elemento fundamental de formação de pilotos de um nível relevante na área da pilotagem e naturalmente em relação a uma eventual nova geração de hélices de formação, que não se vêem soluções plasmadas na lei de programação militar. E isso são, neste momento, carências vitais que a Força Aérea se confronta. O Sr. General fez bem, naturalmente, como chefe do ramo, em falar com algum otimismo das possibilidades, das capacidades, das disponibilidades da Força Aérea. E eu considero que, naturalmente, elas existem, designadamente, em termos dessas capacidades humanas, das experiências e do prestígio, mas em termos de meios, as situações de carência são gritantes. Desde logo, nessas duas áreas de formação que eu aqui apontei. Mas também nas áreas do transporte estratégico, onde o Sr. General falou que havia duas alternativas, a modernização ou a substituição, sendo que, em qualquer dos casos, previsível será a conjugação das duas, porque não pode haver modernização sem substituição, dados a conjugação de prazos. Mas eu perguntava-lhe, o Sr. General mandou criar, um despacho de novembro, um grupo de trabalho, e eu perguntava-lhe se esse grupo de trabalho, para a definição das especificidades próprias do transporte estratégico, já lhe deu as suas soluções. E, naturalmente, é que há outra questão vital e crítica, porque dos nossos meios nesse domínio do transporte estratégico, dos seis, ao que se sabe, dos seis Lockheed C-130, um estará parado e canabilizado. E dos restantes, apenas voam e sujeitos a constantes emergências, a última das quais terá sido em São José da Terra Nova, e naturalmente com manifestas impossibilidades de poderem operar na área da União Europeia, o que naturalmente torna inviável esse tipo de operação. Aliás, a utilização do C-295 no Mali resulta do facto de não haver disponibilidades em relação ao 130. E o C-295 só pode operar, em tese, só pode operar em pistas de asfalto. O que, no environment do Mali, pressupõe eventuais custos de posteriores de manutenção muito fortes. Mas, portanto, a questão que lhe coloco é quais as alternativas que se colocam. O Sr. General falou na modernização ou substituição, e não há muita, não há 32 soluções, ou há na substituição, ou há o CAPA 390, KC-390, ou o Airbus, ou o C-130J, ou a modernização, que se focalizaria única e exclusivamente no Airbus. De qualquer forma, são decisões urgentes que apenas vejo possibilidade de serem cobertas pela lei de programação militar. Finalmente, o EH-101 e o C-295, eu pergunto como é que explica a mudança das verbas de manutenção dos serviços centrais para as Forças Armadas, para a Força Aérea. Quanto ao EH-101, isso acontecerá a partir de 2019, e já no C-295 já acontecerá em 2015. Porquê essa mudança de verbas de manutenção dos serviços centrais para a Força Aérea Portuguesa? E, finalmente, outra pergunta: o que é que significa compromissos no quadro 2 da Lei de Prevenção Militar, que são da ordem dos 4,4 milhões para a aeronave C-295. Eu pergunto se trata de algum MLU precoce das aeronaves, o que é que isso quer dizer? E, por enquanto, é tudo, Sr. General.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Lelo. Sr. General, tem aí uma longa lista de encargos.
Muito obrigado, Sr.
Por agora.
Se for uma página por cada partido, isto vai bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas questões. Eu vou tentar ser o mais breve e claro possível. As questões da LPIM. A Força Aérea, como o Sr. Deputado reconhece, de alguns anos a esta parte tem vindo a alienar unidades. Nós fechámos a base aérea de São Jacinto, fechámos a base aérea de Tancos, reduzimos substancialmente na base aérea de Ovar, desativámos esquadras de voo concentrando. Portanto, o processo de alienação de espaços, daquilo que eu diria de espaços grandes, começou já há uns anos e neste momento o que está em causa nesta LPIM é a alienação de pequenas infraestruturas que deixaram de ser necessárias. Naturalmente, eu tenho dito em vários locais, o que também aqui nesta comissão disse, que quando nós trabalhamos com menos dinheiro e quando trabalhamos com menos gente, temos que trabalhar com uma estrutura diferente. Acontece que na Força Aérea concentrar a estrutura é caro e eu não tenho financiamento, nem há financiamento necessário para eu poder concentrar. Mas estamos a trabalhar nesse sentido e respondendo diretamente. Nós temos, e é público, nós temos intenção dos nossos contactos com a ANA, a ANA em determinada altura manifestou vontade de ocupar as instalações do AT1 no Figo Maduro e nós dizemos que sim. Estamos disponíveis para sair, só que nós temos instalações e a nossa a posição da Força Aérea tem sempre sido a mesma, que nós no Figo Maduro temos instalações, temos um terminal de carga, temos um terminal de passageiros, temos o terminal, digamos, a sala que nós chamamos a sala VIP, temos um hangar que tem 2.500 metros quadrados e precisamos desse espaço em qualquer outro sítio. Portanto, nós saímos do AT1 na medida em que a ANA nos propicia as condições, e eu estou a falar de condições diretas para a Força Aérea, porque depois há um negócio, a ANA Finanças, porque a ANA é uma empresa privada e o AT1 é propriedade do Estado. Portanto, há um negócio com o qual a Força Aérea não tem muito a ver, que é o negócio imobiliário, digamos assim. Como é que aquilo, se é procedência, venda, enfim, isso. Agora, a Força Aérea, em relação ao AT1, sempre manifestou, saímos, sim, tão cedo quanto possível, sim, porque é menos uma unidade que eu tenho, é mais uma hipótese que eu tenho de concentrar. A ANA tem que, enfim, a ANA deverá providenciar umas instalações para eu mudar aquilo que tenho no AT1 para outra localização. Neste projeto, já agora se me permite, também em relação ao Montijo, nós participámos já há algum tempo nos estudos para o Portela Mais Um. Também em relação a isso manifestámos inteira disponibilidade para partilhar a utilização da base do Montijo. Naturalmente há um requisito militar que é necessário salvaguardar e há mais uma vez um interesse do Estado. O Montijo tem cerca de 1.000 hectares, a Força Aérea, o plano da Força Aérea já agora era concentrar-se do lado poente das pistas. Portanto, se o deputado se recorda, no Montijo existe uma ilha, enfim, mais perto da entrada da base, onde estão os hangares do C-130 e o C-295. Nós aí entendemos que não é viável ter uma ilha no meio de uma infraestrutura civil, portanto nós deslocaríamos a parte militar que está no lado nascente da base para o lado poente da base, ficando toda a parte nascente disponível para exploração por uma entidade, enfim, por alguém. Acontece que são, eu diria que sobram cerca de 500 hectares, que depois precisam de ser alienados da mesma maneira, mas também aí nós manifestámos inteira disponibilidade para partilhar serviços e para partilhar as infraestruturas em moldes que terão de ser necessariamente diferentes dos moldes que temos aplicados em Beja, mas que seguem o mesmo princípio, operações independentes e não conflituantes. E é possível. Também com a oportunidade que nós vemos de Montijo mais Portela Mais Um, eu diria há pouco que os processos de reforma são oportunidades, nós também aí poderíamos, e temos este plano delineado, adequar a nossa estrutura, diria assim, o nosso plano de ocupação de espaços, de bases aéreas. E provavelmente faríamos também uma alteração drástica às localizações onde hoje temos, ou drástica, não tanto drástica como isso, mas uma alteração aos sítios onde hoje temos as esquadras. Concentraríamos provavelmente a instrução em Beja, teríamos os transportes aqui para todos, para a zona de Lisboa, mas temos um plano. Acontece que esse plano está neste momento a dormir porque a Ana também nunca mais nos diz nada. Temos tido um contacto, agora há cerca de uns meses largos, que a Ana manifestou, já disse que queria o AT1, também já disse que afinal já não queria o AT1, agora parece que já quer o AT1 outra vez, e portanto a Força Aérea está um bocado amarrada àquilo que a Ana decidir. Nós gostaríamos de sair do AT1, mas não tenho condições para sair do AT1 sem que tenha as instalações alternativas para instalar o Falcon, enfim, tudo, terminal de passageiros, de carga, tudo isso. Em relação à BA5, o princípio é o mesmo. Na BA5 existe uma área da base, nordeste da base, que nunca foi ocupada por nós para ser uma base de uma possível expansão, e já, este plano já existe desde sempre. Quando a base de Montreal, nos anos 80, passou a ter, enfim, um patrocínio nato e foi feito o plano de expansão da unidade, há ali uma zona a nordeste da base que foi deixada livre, que nós nunca ocupámos. Porquê? Porque é uma base, que é uma zona que está entre a base e a estrada, é uma zona de expansão plana e que permitiria fazer aí a expansão do futuro aeroporto da base de Montreal. Sr. Deputado, a única coisa que eu tenho falado muito, confesso que o Sr. Presidente da Câmara de Leiria, que eu tenho bastante consideração acerca desta questão, eu tenho interesse de Leiria, dos empresários locais na criação da base, nós já temos problemas que cheguem em Beja. Beja já é uma base que o estudo impacta, do tanto quanto eu julgo, não tenho a certeza absoluta, mas tanto quanto eu me recordo, em 2015 deveria ter 5 milhões de passageiros, tem pouco mais de 2 mil. Está lá e é aquilo, não é utilizado, tem uma utilização mínima, é longe de Lisboa, não se conseguiu, é evidente que, se me permitem, como dizia há pouco tempo alguém, todo Beja estava muito ligado aos planos de expansão do Alqueva, aquilo parou tudo e, portanto, Beja também ficou um bocadinho, a autoestrada que ligava a Sintes, portanto, houve ali uma série de condições, até a crise, que não veio em boa altura, porque veio a grande parte, o grande constrangimento, digamos assim, chegou quando a base ficou operacional. Em termos de cooperação civil-militar, funciona bem, embora, também devo dizer isto com toda a franqueza, a fatura neste momento esteja do lado militar, porque o serviço que nós prestamos à aviação civil, tráfego aéreo, meteorologia, controlo, bombeiros, assistência de pista, tudo isso deveria ser compensado pelas taxas de utilização do aeroporto. Como ninguém utiliza o aeroporto, eu estou a dar um serviço e depois não tenho, estou a gastar mais pessoas, tenho lá reforço, cada vez que vai o avião de transporte tenho que reforçar os bombeiros, porque tenho lá ter requisitos superiores àqueles que eu precisaria para manter o operacionado normal da base, e não sou ressarcido pelas receitas, mas enfim, estamos...
Só fazer uma pergunta, Sr. Presidente. Quando diz que não há voos, é literalmente não há voos.
Ah, Sr. Presidente, um por semana, se forem muitos, eu diria um por semana, dois por mês... Depende, e natural. E sempre, não, aviões, a maior parte deles são aviões de pessoas que vêm para a caça, ali para as cotadas, aviões privados, aviação privada. A aviação de passageiros regular não deixou de haver.
É outra coisa.
Deixou de haver.
Ou seja, temos que promover a caça.
Eventualmente. portanto.
Exatamente. A caça que vai ser.
Como também, se me permite, como também existe este tipo de cooperação, existe nas lajes, de forma também que não se fala, porque é normal, mas toda a operação aeronáutica das lajes é feita pelos militares, sendo que os civis utilizam a pista e depois utilizam uma placa que é, enfim, que pertence à infraestrutura militar, mas que é a placa que serve o terminal, e as coisas funcionam bem. Em relação àquilo, à mudança da OTA para o OVAR, é facto, existe um plano datado de meados da década passada, sobre 2007, por aí, 2008, que pretendia mudar a OTA para o OVAR. A lógica, seria muito baseada no facto de, enfim, o aeroporto ir para a OTA, nessa altura o aeroporto ia para a OTA, a infraestrutura da OTA está ali, não tem aviões, e nós podíamos rentabilizar este plano. A infraestrutura da OVAR implicava um investimento, se eu não estou em erro, de cerca de 60 milhões de euros. Sou deputado, a realidade caiu-nos depois um bocadinho em cima, e não tenho capacidade financeira para mudar a OTA para o VAR, mas há uma outra questão que também mereceu uma reapreciação, e daí este plano ter ficado na gaveta, que é com a redução de pessoal da Força Aérea. A OTA começou a deixar de ter professores, quadro de docentes colocados na unidade. Antigamente tinha lá as pessoas, os professores estavam lá colocados, e portanto mudar a OTA para o OVAR, mudava-se as infraestruturas, mudava-se os professores, mudava-se a estrutura e recomeçava. Agora não, eu não tenho capacidade para ter na OTA um quadro de professores colocados. Tenho é professores de Monte Real, professores de Sintra, professores do Estado-Maior, professores de Montijo, que vão à OTA dar as suas aulinhas específicas e depois regressam às suas unidades. Portanto, ter a OTA no lugar central dá-me jeito. Porque me facilita toda esta coordenação num ambiente em que nós, há 3 anos para cá, estamos a trabalhar com menos 1000 pessoas. Nós na Força Aérea somos cerca de 7 mil todos, sendo 880 civil e 6 mil, incluindo os 400 que estão em formação. Portanto, estamos mais... E, portanto, não tenho hipótese de estar... Há uma outra questão, Sr. Presidente, Sr. Deputado, que também, em relação à OTA, que também é interessante, é que a OTA lida muito com centros de formação profissional, e aqui na zona de Lisboa, e com alguns politécnicos mesmo, aqui na zona de Lisboa temos mais opções. Temos a ATEC, temos uma série de opções que nos facilitam até as próprias sinergias, e portanto o projeto de ir para a OVAR, que seria numa perspectiva de temos em OVAR uma infraestrutura aeronáutica que é utilizada, não está ao abandono. Nós utilizamos OVAR para fazer exercícios com alguma frequência, mas de facto neste momento o projeto de mudar para o OVAR não nos parece que seja o, em termos económicos, mas depois em termos de racionalização de recursos humanos, uma opção neste momento boa. O Sr. Deputado perguntou-me pelas lajes. Naturalmente, eu em relação às lajes, problema, quanto eu menos falar, melhor. Não, as lajes é um problema sério. As lajes é um problema sério, embora nós não tenhamos diretamente... sejamos francos, a posição da Força Aérea em relação às lajes é assim: eu tenho que garantir que aquilo que me é dado pelos americanos e que garante a minha capacidade para operar ininterruptamente 24 horas por dia vai continuar a ser. Portanto, a minha preocupação primária sempre é cumprir a minha missão. E a minha missão não se cumprirá bem se os americanos não assegurarem uma série de apoios que nos têm garantido ao longo dos anos, que eles já afirmaram que vão garantir. E, portanto, da parte especificamente Força Aérea, não há, neste momento, não estão identificados riscos para a missão. Naturalmente há a questão da economia regional, que é uma economia que me afeta e que me preocupa enquanto português. Especificamente na minha missão de chefe de Estado-Maior da Força Aérea é um outro problema. Sr. Deputado, nas negociações bilaterais, eu espero que haja resultados. Aquilo que foi, para já, me foi assegurado que a minha preocupação primária era a operação, capacidade para garantir a minha operação 24 horas por dia. Isso está-me assegurado pelas autoridades americanas, porque há coisas que eles é que nos garantem, os bombeiros, a manutenção da infraestrutura, o fornecimento de combustíveis é-me dado são os americanos que nos dão isso, e portanto isso está garantido. Agora, reconheço que a base já se nota bem a diferença. E também é a nossa preocupação que os edifícios que sejam abandonados, que eles deixem de interessar aos americanos e que não nos interessem a nós, que não fiquem abandonados. E portanto também tem sido um ponto que eu tenho focado, que é a necessidade de eles os edifícios que abandonarem e demolirem, parece que na última reunião bilateral isso ficou mais ou menos acordado, é que os edifícios serão demolidos e o terreno será arranjado, porque senão qualquer dia temos ali ruínas a apodrecer. Sr. Deputado, em relação à Lei de Programação Militar, instrução de pilotagem. Sr. Deputado, nós temos, identificámos, quer o fabricante do Alfajet, quer o fabricante do Alouette 3, a partir de 2018, deixam de apoiar estas frotas. Este problema que nós temos com o Alfajet é um problema idêntico ao que os belgas e os franceses também têm com o Alfajet deles, embora os aviões sejam diferentes. Nós tentámos utilizar aqui um raciocínio de realismo. Não parece que chegar a uma LPM que tem um plafond limitado e propor dinheiro para adquirir aviões novos que fosse do interesse da Força Aérea, primeiro porque os plafons ficariam esgotados. E depois porque nós, das investigações que fizemos, encontramos soluções, outras soluções que hoje em dia já estão em vigor em alguns países aliados e que cá em Portugal nunca foram, pelo menos na área militar, nunca foram ensaiadas, porque nós temos uma cultura, um legacy que vem de trás, mas que eu acho que são interessantes, que poderão ser interessantes, que é, em vez de comprar aviões, comprar horas de voo dos aviões, ou seja, e nós estamos neste momento, no, digamos assim, no mercado, a investigar soluções. Sei que em Inglaterra fazem muito isso, em Inglaterra a instrução básica e avançada de pilotagem é contratada, há uma empresa que traz os aviões e fornece um serviço e é paga a hora de voo. Os franceses e os belgas estão a pôr essa possibilidade, têm essa possibilidade em cima da mesa, talvez mais já voltar isso com uma empresa para a instrução, para o substituto do Alfajet, precisamente, com o avião, em princípio será o PC-21 Pilatos, que é o avião suíço, e nós também estamos a fazer o nosso trabalho de casa. E o que nós temos aqui previsto em LPM é um financiamento daquilo que nós consideramos ser adequado para podermos contratar um serviço de pagamento, o chamado pay by the hour, ou pay by the power, que é fazer contratar um serviço. Power by the hour. Estamos a investigar essas soluções. Portanto, o que está previsto em LPM não é a substituição das frotas, não chegaria para tal, é algo que ainda estamos a estudar, que é eventual contração. Falámos com a Embraer, aliás, com a Embraer, utilizando, se me permite também fazendo um bocadinho a ponto para outra questão. Nós com a Embraer fizemos uma aproximação com base até pouco num package deal, dizendo que, bom, pode haver um Super Tucano, que é um avião que reúne as características adequadas à instrução avançada de pilotagem, pode haver um KC, pode haver um centro de simulação, pode haver um interesse em fazer uma escola de pilotagem em termos de cost share, digamos assim, entre a Embraer e a Força Aérea Portuguesa, apontada para dar formação para diversos tipos de clientes em que lhes seria mais viável eles virem, por exemplo, a Portugal ter uma escola de pilotagem mista, em que nós faríamos cursos para os clientes da Embraer, mas utilizando capacidades nossas. Ou seja, nós estamos a estudar uma série de opções com a perspectiva de, primeiro, garantir uma capacidade que para nós é crítica e, em segundo, encontrar maneira de o fazer o mais barato possível. Esta hipótese, por exemplo, eu sei que a Embraer vendeu agora aviões, vendeu Angola, vendeu o Gabão, vendeu mais um país africano, que eu já não sei qual é, e seria, por exemplo, interessante, isto com toda a franqueza, conjecturamos nós, criar aqui em Portugal uma escola Força Aérea Portuguesa mais Embraer, que nos permitisse que a Embraer, ao vender os aviões, vendesse um package de instrução que nos ia beneficiar também em termos financeiros a nós, para que os aviões levassem os pilotos com uma formatação e um tipo de formação que ficaria mais barato a Embraer fazer caro do que estar a mandar instrutores deles para um país cliente e para nós permitir-nos-ia, enfim, de algum lado, compensar o custo de ter também a nossa esquadra, aproveitando os nossos instrutores, porque efetivamente a nossa necessidade de alunos por ano para a caça e para o instrutor anda na casa dos 7, 8 alunos. Portanto, nós teríamos alguma capacidade a crescer. Quer o Alouette 3. No Alouette 3, o Alouette estamos a explorar uma outra opção, Sr. Deputado, enfim, é conhecido que o Sr. Ministro da Defesa, em várias intervenções públicas, referiu a questão da Força Aérea apoiar a NPC na utilização dos meios do Estado. Há estudos para a utilização dos meios para a Força Aérea poder operar e gerir os meios do Estado na área que trabalham na área da proteção civil. Nós temos, nós somos ambiciosos e temos um plano. E neste momento nós sabemos, e este plano já foi também falado várias vezes, embora não esteja ainda concretamente ainda, enfim, todo finalizado, mas que passa por um princípio que era, se nós recebêssemos, nós recebermos os ecorelos que pertencem à Autoridade Nacional de Proteção Civil, passarmos a operar uma frota alargada, este é o nosso conceito, Sr. Deputado, passarmos a operar uma frota alargada de ecorelos que fazem fogos, que podem fazer algum INEM, embora com mais dificuldade, e podem fazer instrução de pilotagem, e nós com uma frota alargada de ecorelos poderíamos fazer durante o inverno toda a fase de instrução de pilotagem e ainda apoiar outras missões de interesse público, e durante o verão fazíamos missões de interesse público e deixávamos a instrução para trás, aproveitando as próprias missões de interesse público para complementar a instrução. Portanto, isto permitir-nos-ia com uma frota alargada, e eu falo do Ecorail, porque é o helicóptero que já existe, que é o helicóptero que nós sabemos que é relativamente económico e que nós temos capacidade para operar quase de um dia para o outro, porque eu tenho pilotos qualificados no Ecorail. E, portanto, isto permitir-nos-ia criar mais massa crítica, para que pudesse haver maior disponibilidade. Portanto, esta seria uma opção que me parece, na nossa opinião, execuível, que nos permitiria, por um lado, dar resposta a uma necessidade nossa e da Marinha, porque os pilotos de helicópteros da Marinha também são feitos na Força Aérea, e, por outro lado, fazermos aquilo que é uma missão de interesse público. Em relação ao C-130, transporte estratégico. Sr. Deputado, como eu disse, o C-130, nós neste momento, hoje temos 3 aviões, mas o Sr. Deputado tem toda a razão. Nós temos um avião, o 02, que está parado já há 3 anos, que é um avião que começou a dar peças e começou, mas fundamentalmente o avião parou porque cada entrada de um C-130 na OGMA para a inspeção geral, e as inspeções gerais, se não estou em erro, de 4 em 4 anos, custa entre 1,5 milhão e 1,7 milhões de euros. E 1 milhão de euros é um mês, 1,5 milhão de euros é um mês e qualquer coisa de consumo de combustível. E, portanto, as finanças, neste aspecto, os orçamentos ditam as limitações e nós, pura e simplesmente, não tivemos capacidade financeira para meter o avião em Alverca a fazer. Não houve capacidade financeira e, portanto, até custou. E depois foram entrando, este foi encostando, foi servindo, foi dando peças para os outros e neste momento recuperar este avião é muito caro. Muito caro não, é caro. E portanto o avião tem estado à espera de viabilidade financeira para ser em espécie. Ora bem, na realidade o C-130 hoje é um avião que está gasto, tem taxas de avaria por hora de voo altas. É um avião que cada vez que vai para qualquer lado ficamos sempre um bocadinho aflitos, mas que se porta bem. Ele no Mali portou-se muito, é claro que tivemos várias necessidades, ia lá com material e tal, mas portou-se bem e é um avião que está a fazer. Aquilo que se põe hoje é, se nós, e como eu disse há pouco, Sr. Deputado, é se a opção do Estado é investir numa frota que já tem 40 anos de idade. O primeiro avião chegou a Portugal em 78, portanto vai fazer 40 anos daqui a 4 anos. Uma frota que está velha, que está gasta, que cumpre a sua missão, mas que já tem limitações. Nós, neste momento, nós até nas operações do Mali já temos limitações com o C-130. Por exemplo, como não temos um equipamento chamado TICAS, que é o Terrain Avoidance and Collision System, Terrain, Traffic Avoidance and Collision System, já não nos deixam operar com passageiros civis dentro do avião. Não podemos transportar civis por questões de seguros, ONU, portanto, já só transportamos militares e já só transportamos carga. Porque ali ninguém fala com ninguém, descola-se, sai-se da zona do aeroporto e depois é see and avoid. Mesmo na Europa, nós, por exemplo, fazemos os voos logísticos para a Lituânia, éramos desviados por cima do Báltico, a pontos em que em determinadas partes do percurso já não havia comunicações bilaterais entre a estação, o controlador e o avião, porque estávamos afastados, ou seja, já temos limitações que começam a ser limitações sérias.
Embaraçantes, desde logo.
Também, mas eu não...
Embaraçantes.
Portanto, deputado, manter o CC-130, o grupo de trabalho que eu mandei, que eu constituí por despacho, o que fez foi olhar para quais eram os requisitos operacionais de um avião de transporte para a Força Aérea Portuguesa em 2020, e depois propusemos, e depois, isto também foi ligado a uma eventual ao estudo do KC-390, e nós enviámos esta lista de requisitos para o Ministério da Defesa, que depois os enviou para a Embraer e está-se em sede de análise se o KC cumpre ou não este tipo de requisitos. Pelo aquilo que eu sei, cumprirá, mas tem que ser trabalhado com a Embraer. A modernização do CC-130, se for feita, se tivermos que fazer uma modernização do CC-130 para perdurar durante um período relativamente alargado, exige um investimento significativo. Se for uma modernização para um período interim, pode ser feita com um custo relativamente baixo, porque só se muda aquilo que é obrigatório mudar, que é os rádios e mais o ticket. E, portanto, Sr. Deputado, o que nós estamos neste momento a fazer, enfim, o que o Ministério está a fazer, é analisar o KC-390, porque, naturalmente, como o Sr. Presidente disse, há interesse, como dizia há pouco na introdução, há interesse empresarial, mas eu julgo que também há interesse nacional, porque uma parte substancial daquele avião é feita em Portugal, e, portanto, também há um interesse nacional. Neste momento, pela análise que nós temos daquilo que existe no mercado, poderá eventualmente, e com todas as reservas, estarmos a falar de um avião que fez o primeiro voo há 3 semanas, se não me engano, é um avião que tem características adequadas àquilo que é o nosso interesse nacional. Porquê? Sr. Deputado, começa por ter, leva mais carga que o CC-30, mais depressa, leva mais carga que o CC-30, leva mais 3 toneladas de carga, mais uma palete que o CC-30, voa à velocidade dos aviões de jato, ou seja, faz uma distância daqui aos Açores, está nos Açores em 2 horas, está na Madeira em 1 hora, portanto, com outro tipo de conforto e com capacidade. Portanto, dentro desta...
Nas pistas,
nós, nos nossos requisitos, implica aterrar em pistas não pavimentadas e aterrar naquelas pistas em que o CC-130 aterra. Eu não tenho experiência na aviação de transporte e, portanto, farei sempre isto que eu digo, enfim, é base naquilo que me dizem. Existe uma dúvida ainda de se o facto de ter motores a jato pode ter implicações na utilização de pistas não preparadas. O C-17 americano tem motores a jato, enfim, que é um avião com uma concepção até que se vê que há ali muitas semelhanças, opera em pistas não preparadas e não tem esse problema. Portanto, eu admito, sabendo nós que a Boeing está a assessorar a Embraer no desenvolvimento do KC, que a coisa possa correr bem. Portanto, neste aspecto, a minha opinião é uma opinião meramente técnica naquilo que nós conhecemos na Força Aérea acerca da situação do nosso CC-130, daquilo que é... perspectivamos ser o futuro do CC-130, a opção de modernização parece-nos uma opção que pode ser considerada, porque inicialmente pode ser feita com coisa, mas é uma operação, uma modernização que estamos a mudar uma coisa que já é velha. O avião tem fugas de combustível, o avião está com fugas hidráulicas, portanto, o avião
também que avisa que é para a gente
não, o avião está
do 630.
Sr. Presidente, há uma coisa que eu queria garantir a vossas excelências, não, que é, na Força Aérea não se voa aviões que não estejam em condições de voar. Ou seja, se o avião vai para o ar, é porque está na helicóptero. Se o avião vai para o ar, é porque está em perfeitas condições de voar. Porque, as avarias acontecem em todo lado. As avarias acontecem porque as máquinas às vezes pregam-nos surpresas, mas na Força Aérea não se força, felizmente, a orientação e aquilo que é a nossa maneira de operar é que não forçamos situações. Não há autoridade para isso. E o que eu tenho dito a todos os comandantes de esquadra é que ninguém está autorizado a ir a voar ou a fazer qualquer tipo de ação que não tenha, seja ela qual for, que não tenha as condições de segurança necessárias para o fazer. E, portanto, ir para o ar com aviões avariados não é modo da Força Aérea trabalhar. Graças a Deus, as coisas não nos têm corrido mal. O Sr. Deputado falou-me do EEH e da maneira como os dinheiros. Ora bem, o contrato do EEH, os últimos pagamentos são em 2018. É 2018. O FIS, o contrato contrato de locação, acaba em 2018. A partir de 2018, acaba o contrato de locação e, portanto, é preciso pagar de outra maneira. Nós estamos convencidos que o EEH é um helicóptero que é caro, é bom. Nós estamos convencidos que a partir de 2018, ou melhor, estamos convencidos, nós tivemos que utilizar, temos que ser smart, e a partir de 2018 temos de encontrar maneiras de fazer a manutenção do helicóptero mais barata. O facto do helicóptero, do contrato de manutenção ter sido feito depois do helicóptero ter sido recebido, colocou-nos um pouco nas mãos do fabricante, infelizmente. E este fabricante não é propriamente um fabricante, particularmente na área dos motores, não é um fabricante. A área do helicóptero já correu pior, agora está a correr melhor. Na área dos motores está a ser extremamente crítico. E portanto, nós entendemos que, acabando este contrato de locação em 2018, nós temos que encontrar até lá um mecanismo que nos permita ou nós importarmos mais capacidade de manutenção para a Força Aérea e assim contratar menos, ou fazer as coisas de outra maneira, mas nós temos que baixar este preço que é muito caro. Daí que nós, a partir de 2018, orçamentámos 20 milhões de euros ano e não os 25 milhões que estão previstos neste momento. Em relação ao C295, o pagamento do FIS do C295 desde 2008 que está na Força Aérea. Portanto, nós temos o dinheiro C295 nas LPMs da Força Aérea e somos nós que pagamos as prestações através da LPM Força Aérea, as prestações do contrato. Daí haver uma questão, uma expressão nossa, que é os compromissos assumidos. Nós, quando programamos o contrato, o pagamento das prestações do contrato de locação e a seguir somos cativados, cria-nos logo um problema, porque a cativação incide sobre um valor que é um valor que já está pré-determinado, porque os preços das várias prestações existe, é aquele. E, portanto, a necessidade, a grande preocupação que nós temos com as cativações, como aconteceu recentemente, em que as cativações depois obrigam a um processo de descativação que tem sido realizado, porque no momento em que sai a cativação estamos imediatamente sob orçamentação, porque o preço é fixo, se nos cativam 15% daquele preço, entramos em subfinanciamento, mas isso é um problema que tem sido resolvido. Sr. Deputado, já agora, só para esclarecer, o C295 Mali, é facto que o C-130, para as operações do género do Mali, tem outro tipo de condições, logo a partir, porque leva mais passageiros, leva mais carga. Se me permite uma correção, existe uma ideia de que o C-295 não pode operar em pistas não pavimentadas, que é errado. O C-295 está a operar no Mali e está a operar em pistas não pavimentadas, sem restrições e sem problemas. E portanto, o C-295, sendo um avião militar, tem que operar nesse tipo de pistas, porque é assim que opera. com toda a franqueza e com toda a transparência, e o C-130 é mais robusto do que o C-295. Foi construído de origem para aquilo, é mais robusto. O C-295 é mais confortável, mas em termos de operações, limitações de operações, são iguais, e no Mali não há nenhuma pista que o C-130 fosse que o C-295 não consiga ir, desde que haja as condições de segurança adequadas.
Muito obrigado, Sr. General. Continuamos agora as perguntas. Tem a palavra o Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, depois destas... A cumprimentar o Sr. General e o Sr. Coronel. Eu depois destas perguntas todas e das respostas que deu, fiquei sem...
Praticamente sem...
Não é sem dizer, é sem dúvidas. Mas... porque, de facto, uma delas tinha a ver com este programa que falou aqui em detalhe. E eu estava a tentar perceber o que, é que era o Power by Hours, agora fiquei esclarecido. Porque o que estava disponibilizado para substituir três meios que têm força aérea, o Chibmuk, os Alouettes e o Alfajet, como eram 52 milhões, achava muito pouco para uma substituição, de facto. Agora eu entendi o conceito.
Só uma estimativa inicial que nós tínhamos para o Alfajet, para comprar os Super Tucanos, chegava aos 100 milhões. Portanto,
pois é,
arremataria uma LPM de uma vez por todas.
Porque ainda por cima a ficha falava de quantidades em vez de coisas, porque falava de 11 Chibmuks, 8 Alouettes e 8 Alfajetes, e depois eu vi uma Vera 52, eu disse, isto era impossível, mas agora entendi e percebi o conceito, portanto já não, aqui não tenho pergunta. Sr. General, vou-me ficar pela questão da manutenção do ZH-101. Eu se me recordo bem de uma anterior audiência, foi em 2000, porque este problema da manutenção dos helicópteros do ZH-101 tem sido, de facto, um problema, e muito tem a ver com aquilo que disse o Sr. General, ou seja, adjudicou-se em 2001 o contrato de aquisição, não se precavendo nem o contrato de manutenção, nem o contrato de contrapartidas. E logo aí caiu-se na mão, obviamente, posteriormente, do produtor, do fabricante do helicóptero. Mas eu lembro um acordo que foi feito em 2008 ou 2009. A verba era, eu não tenho a certeza, não tenho de cor, mas era substancialmente inferior aos 25 milhões. Se eu me recordo, eram 15 milhões de euros. E a pergunta que ele faz, porque aqui no programa está escrito, e às vezes temos dificuldades a entender, manutenção e FIIs, portanto são... E é por causa disso, o outro contrato era exclusivamente para a manutenção dos motores, ou este já acrescenta mais, e daí o valor de 25 milhões. E depois o Sr. General diz, vamos tentar, isto são os acordos que há, estamos sujeitos a isto, é muito caro, enfim, nós sabemos disso tudo, mas depois temos verba manutenção até 2018, falou que vai-se renegociar para depois tentar-se diminuir esse encargo nos anos seguintes, só que na LPM não há verba nenhuma. Para os outros dois quadrianos não está lá verba nenhuma para a manutenção. Por isso, eu o que lhe pergunto, Sr. General, é assim, nós, a manutenção vai ter que, porque este meio vamos operar durante muitos tempos, suspeito isso, por causa da falta de meios. E basta ver os anos em que o Puma foi utilizado para perceber que nós, para além de 2030, vamos ter seguramente o CH-101. E se pergunto se isto é prudência, se é, enfim, outras razões, e era isso que é essa questão que eu queria colocar. Obrigado.
Em 2018 acaba o pagamento das prestações.
Em 2020. Em 2020 é a locação.
Acaba a locação. E, portanto, sim, a partir daí é só manutenção.
Sim, General. Não, isso, Sr. General, eu percebi isso, mas isso há duas vésperas. A locação é 28 milhões, 28 milhões, 28 milhões, 28 milhões e 68 milhões a última em 2020, correto. São, portanto, e não, e na, pois exatamente, são 200 milhões de euros. Só que na isso eu estou-lhe a dar aqui a...
Sim, então aqui o Tenente Coronel Vicente está-me a ajudar aqui com os números. Na realidade, o FIS em 2018 termina cá em cima nos serviços centrais do Estado e passa para a Força Aérea 20 milhões por ano.
Ok, perfeito.
Passa cá para baixo, porque a partir daí somos nós.
Muito bem.
Sr. Deputado, já agora para falar acerca da manutenção do EH. preocupa-me muito. Neste momento, Sr. Deputado, nós temos... Hoje a Força Aérea tem 4 EHs operativos. Tivemos que, na sexta-feira tirada, passada a trazer... Domingo trouxemos o segundo helicóptero dos Açores para cá, porque o que estava cá...
4?
Hoje temos 4, porque nós, infelizmente, não temos tido capacidade... O fabricante dos motores não nos tem dado... Não nos tem dado... São 12. São 12, nós normalmente trabalhamos com 8... neste momento, porque o fabricante dos motores, né, que faz a Turbomeca, que faz a revisão geral dos motores, não nos tem dado resposta. Nós mandámos motores para reparação, que estão pagos, devíamos ter recebido os motores em dezembro, adiaram, eram 2 em dezembro, 1 em janeiro, agora já só é 1 em fevereiro, outro em março, os outros 2, portanto, a Turbomeca está-nos aqui a criar um problema de disponibilidade de motores. E, portanto, nós estamos a fazer das tripas coração, esta noite, lá estivemos nos Açores a fazer uma busca toda a noite com o helicóptero que temos lá e com a tripulação que temos lá. Portanto, há efetivamente um problema de manutenção do EH-101, tem a ver com a não existência, enfim, tem a ver, eu diria que neste momento, pontualmente, temos um problema porque o helicóptero teve que entrar em inspeção. E, portanto, ao ter entrado em inspeção, teve que parar durante 4 dias, trouxemos o helicóptero dos Açores, em princípio, se tudo correr bem, amanhã já teremos o helicóptero pronto, volta. Portanto, vai voltar o helicóptero para os Açores esta semana, e, portanto, mas existe, neste momento, concretamente, um problema com os motores do EH-101, porque, como eu diria há pouco, nós fizemos pouca regeneração de motores e a fábrica, para azar, a fábrica também não está a ter a capacidade de resposta adequada, e, enfim, eu, se me permite, até diria ser, acho que a fábrica não está a ter consideração pelo cliente Força Aérea Portuguesa, e este assunto está a ser tratado, enfim, através do Ministério, o assunto está a ser tratado aos níveis adequados, acima da Força Aérea. Vem cá a gente, prometem, mas depois não... Portanto, há aqui um problema, e há um problema que não tem a ver com a Força Aérea, não tem a ver com finanças, não tem a ver, isto é importante também que se diga, não tem a ver com falta de dinheiro, não tem a ver com nada, a não ser exclusivamente o facto da fábrica ter lá o dinheiro, ter lá os motores e não os despachar e não cumprir os prazos de entrega que se dá.
É francesa,
é Turbomeca. A fábrica entrou em processo de retura com o motor é Rolls Royce Turbomeca, a fábrica entrou em processo de retura, quer dizer, isto nunca há sempre um problema, separou-se da Rolls Royce da Turbomeca, agora só a Turbomeca é que assume a manutenção dos motores e pela informação, enfim, que nos chega pelos circuitos, aqueles que às vezes, das fugas de informação que nos iam soltar há um bocado, há um problema na fábrica interno também em conseguir absorver. Os dinamarqueses têm o mesmo problema que nós, só que os dinamarqueses, enfim, chegaram à fábrica e compraram os motores todos que eles tinham lá. Os dinamarqueses foram à fábrica no novembro passado e quantos motores é que estão aí? São todos nós, compraram 12 motores a mais. Portanto, têm uma reserva de motores brutal e aí conseguem ter tempo. Ora, nós não temos finanças para... Não temos capacidade financeira para estar... Cada motor que vai para a fábrica de revisão custa, em média, 830 mil euros. Portanto, estamos a falar de valores que nós normalmente deveríamos regenerar cerca de 3 a 5 motores por ano, quer dizer, não há. O que é que está a ser feito? Vem cá, julgo que estava prometido na semana passada, acho que passou para esta semana, mas eu já só quando os virem cá técnicos da fábrica, tentar regenerar mais alguns motores. Nós adquirimos competência dentro desta perspectiva de tentar arranjar maneira para fazer as coisas. Nós adquirimos ao fabricante ferramentas e competências para sermos nós para fazermos nós alguma manutenção destes motores. Vamos começar a ter essa capacidade a partir do segundo semestre, mas é um problema grave que temos. Portanto, a manutenção do EH-101 é um extraordinário helicóptero, é o único helicóptero existente que nos permite ir ao limite da nossa FIR, e tivemos essa experiência aqui há, se não me engano, foi em outubro, em que fomos buscar um pescador espanhol ao limite oeste da nossa área de responsabilidade, a 400 milhas das Flores, que foi uma operação brutal, mas fomos lá e fomos tirá-lo de lá, mas foi uma operação, como estas coisas acontecem, nunca acontecem em dias como hoje, nunca acontecem em dia com bom tempo, acontecem sempre à noite, com mau tempo e muito longe. E, portanto, foi uma operação brutal, mas é um problema. Sr. Deputado, eu não sei se ficou alguma pergunta por responder.
Muito obrigado, Sr. General. Sr. Deputado Mónica Ferro, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. General em nome do grupo parlamentar do PSD e a equipa que o acompanha. Agradecer-lhe a exposição que aqui nos fez inicialmente, cobriu as principais áreas, as principais capacidades, os principais programas que nos estão a ocupar nesta análise da LPM e da LPIM, e eu não resisto, esta última discussão sobre o ZH-101 de repente trouxe memórias muito recentes da Comissão Parlamentar de Inquérito às aquisições militares e trouxe-me uma preocupação acrescida, porque se já na altura foi muito debatido a questão do facto do contrato de manutenção ter sido feito posteriormente ao contrato de aquisição, quando uma das boas recomendações, uma das boas práticas da aquisição de equipamentos militares é que os três contratos devem ser feitos em simultâneo, porque isso permite sinergias e permite uma posição negocial muito mais confortável por parte do Estado português, mas além do impacto financeiro, económico negativo do contrato de manutenção, o Sr. General traz-nos aqui preocupações acerca da qualidade dessa manutenção e, de facto, isto preocupou-nos, sobretudo, essa divergência, vantagem isto de ser à porta fechada é que se pode falar abertamente, de poder haver uma divergência dentro do... da própria fábrica em relação à manutenção dos motores. Não vou pronunciar sobre isso, mas de facto é mais uma preocupação que o meu colega João Rebelo também já tinha traduzido. Sr. General, eu vou voltar, embora já muitas questões tenham sido cobertas, eu vou voltar a questões que aqui foram tocadas, nomeadamente ao C-130. O Sr. Presidente da Comissão lembrava aqui a grande atenção que tem há uns anos para cá se dá à componente empresarial também da aquisição. Eu tive o privilégio, não é um privilégio reservado, mas tive o privilégio em com outros deputados do Círculo Eleitoral de Lisboa, do PSD, visitamos a Zogma e uma das componentes do trabalho da Zogma que nos foi mostrado com uma grande cuidado, o André Pardal, estou a reproduzir bem, o André Pardal estava na visita também, foi exatamente a parte do KPC e foi muito destacada a questão da incorporação do know-how nacional e da componente nacional, portanto também tentando mostrar essa parte, mas percebo que seja uma questão que, além do interesse empresarial, tem que ter o interesse nacional, deve ser o interesse nacional primeiro que o interesse empresarial. Mas em relação a esta, à questão do C-130, uma das revisões que está prevista na LPM é a possibilidade, ou os recursos, para uma oportuna decisão política sobre a renovação da frota dos C-130. E de facto o que era aqui crucial era lhe pedir mais uma vez o seu input acerca de ficou claro, creio, que o Sr. General atribui uma grande importância a esta capacidade, a manutenção da capacidade que nos é garantida com o C-130, e a questão que lhe colocava é prevê que seja possível ainda manter o C-130 a voar durante muito tempo. Qual é que seria o seu calendário de substituição dos C-130? Não lhe vou perguntar outra vez se acha que o KC-390 seria uma boa aquisição, mas ajude-nos a perceber qual é que seria o rácio da substituição, ou seja, quantos é que nós precisaríamos de comprar para garantir a manutenção da capacidade. E queria apenas acrescentar mais uma questão sobre as verbas que estão contempladas para a atualização do software operacional dos F-16. E já agora, também o possível início do processo de modernização dos Target Pods, se acha que são as condições necessárias. E não podia terminar sem lhe agradecer, apesar do cenário que aqui nos traduziu, de algumas limitações de operacionais que temos, o entusiasmo e o orgulho com que o Sr. General fala sobre a nossa Força Aérea. E queria-lhe agradecer exatamente essa demonstração de confiança. Não, mas é muito importante para nós, enquanto cidadãos e enquanto deputado. Muito obrigada, Sr. General.
A palavra, Sr. General.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas palavras. Sabe que eu, quando ouço falar disso, fico emocionado, porque não tem sido, quando falamos do EH Sentiu particularmente, não tem sido poucas as vezes em que a nossa gente na manutenção passa a noite a reparar o avião, o helicóptero, no dia seguinte estar pronto a voar. E, portanto, muito obrigado pelo reconhecimento. Naturalmente, fico satisfeito e é merecido, não para mim, mas para as pessoas que trabalham diariamente a pôr os aviões a voar. O EH 101, Sr. Deputado, eu faria só uma coisa. Nós temos dois contratos. Eu diria que é um contrato de manutenção da célula e a questão dos motores. Naquilo, só para que fique claro, naquilo que tem a ver com a manutenção da célula, que é um contrato que, por sinal, a Augusta Westland subcontratou à OGMA, nós estamos satisfeitos. E as coisas tiveram um arranque difícil, as coisas estão a correr bem. A questão onde nós estamos com problemas é especificamente na questão dos motores. Em relação ao C-130 versus KC, Sr. Deputado, quando nós fizemos esta LPM, em primeiro lugar, olhamos sempre para os valores, para os plafons que estão atribuídos, não é? Mas também há aqui, em relação a este programa, e Sr. Deputado disse, e eu reitero e reforço, o C-130, ou, eu diria melhor, a capacidade de transporte estratégico é uma capacidade, por todos os motivos, militares, mas se calhar principalmente não militares, é uma capacidade crítica para Portugal. Portugal não pode passar e não pode estar dependente de contratar um avião, onde quer que seja, para levar duas paletes de carga à Madeira, porque houve uma crise qualquer, ou aos Açores, porque houve uma crise qualquer. Ou à nossa diáspora, que também é importante. Se precisarmos de ir buscar gente, temos capacidade, posso ir lá buscar. Quando nós estabelecemos o programa, nós tivemos, naturalmente, esta questão da substituição ou não do C-130 é uma questão que tem andado em cima das nossas secretárias. O que acontece é que, quando fizemos LPM, em primeiro lugar, não sabemos quanto é que havíamos de pôr para comprar um KC. Não sabemos, porque não sabemos qual é o preço, não sabemos como é que são os contratos, o contrato de financiamento, não sabemos se, como for no caso de determinados meios militares, é pago tudo, o contrato é pago logo, noutros, no caso do C-295 e do C e do EH, há um sistema de locação. Portanto, isto são decisões que cabem à tutela política, que nós não conhecemos, e portanto teríamos uma grande dificuldade em que valor é que lá vamos pôr. Depois há uma questão temporal. Nós estamos a falar de um primeiro quadriénio até 2018, e nós sabemos que antes de 2018 não se põe em questão a substituição do C-130. Não. O nosso limite temporal, Sr. Deputado, depende muito daquilo que for a decisão política. Nós, naturalmente, e como disse há pouco o Sr. Deputado José Lelo, aquilo que nós o phase-out do C-130 vai acontecer com o phase-in do KC, de um eventual, peço desculpa, do eventual KC. Não, mas vamos falar o KC porque é o avião, se me permitem, é o avião que está em cima da secretária e é a única alternativa. O C-130J...
Cabe em cima da secretária.
O C-130J, na nossa opinião, é demasiado caro, e estamos a falar de uma plataforma que tem 40 anos já. E a prova disso, de ser os ingleses que compraram o C-130J... em 98, vão acabar com ele em 2020, já. Portanto, é um avião que também está datado, enfim. Portanto, se falarmos do KC, eu não tenho grandes dúvidas que aquilo que nós conhecemos, aquilo que é o projeto da fábrica, em termos de carga, em termos de disponibilidade de aviões, o KC já não tem aquelas inspeções de 7 meses em Alverca, o sistema de manutenção é igual ao sistema de manutenção dos aviões civis. A fábrica grande diz que está a planear uma taxa de prontidão de 80%. Portanto, aí tem que ser visto que um processo de alienação, e eu acho que um processo de substituição do C-130 não pode estar alheio a um processo de alienação. Processo de alienação esse que o Sr. Deputado referiu, e é verdade, nós temos um avião parado há 3 anos. Se calhar será um primeiro avião a alienar para sustentar um arranque de um contrato destes, eventualmente. Portanto, há um processo em que nós temos, embora a Carta de Intenções portuguesa diz que é até 6 KCs, na realidade, a nossa análise é que nós não precisaremos de 6 KCs. Nós não precisaremos de 6 KCs. Não sei se vamos precisar de 5, se vamos precisar de 4. Sr. Deputado, esse tipo de estudo tem que ser depois sustentado com mais factos, depois do avião voar, depois de sabermos, mas garantidamente eu diria que, considerando as taxas de disponibilidade que agora, que o fabricante refere, considerando a nossa taxa de utilização, provavelmente não precisaremos substituir um por um. Sr. Deputado perguntou-me do limite temporal. O limite temporal vai depender também muito daquilo que for decidido em termos de tutela para uma eventual substituição ou não. Ou seja, nós podemos absorver uma substituição mais rápida e aí não investimos praticamente nada, se calhar não modernizamos sequer os C-130 todos, modernizamos só os C-130 que precisamos para aguentar um período de transição e aí poderá ser assumida uma substituição. Ou, se for uma substituição mais lenta, mais diferida para a próxima década, aí teremos, naturalmente, de investir muito mais no C-130, porque o C-130 vai continuar a ser o nosso, digamos assim, o nosso cavalo de carga, o nosso cavalo de batalha durante esta fase. Eu diria, e peço, enfim, isto é uma ideia tirada assim, dos nossos estudos muito preliminares, 2020, a partir de 2020 será talvez 2019, 2020, 2022 será talvez a altura para implementar uma capacidade, porque efetivamente nós temos que ter tempo para formar os pilotos, para formar. Há uma outra questão que, se me permitem, enfim, está muito associada também a este negócio, enfim, eventual negócio, que é, nós consideramos que com o Embraer existem algumas sinergias de nível operacional que podem ser, e empresarial, que podem ser potenciadas aqui em Portugal. Nós lançámos, enfim, uma ideia à Embraer que aparentemente, enfim, vale o que vale, nós temos a obrigação de propor e de ter ideias, depois, que era criar em Portugal, junto com a eventual aquisição do KC-390, criar em Portugal um centro de simulação Embraer. Sabemos que os checos também estão a agarrar nessa ideia, mas nós fomos primeiro. Não, e a ideia é fácil, a ideia é o seguinte, eu julgo que tudo isto pode ser empacotado num package deal que pode ter bastante interesse, em que nós dizemos, adquirindo o KC, se houver em Portugal um centro de simulação que nós, e eu há pouco sou deputado, fez-me essa pergunta e eu peço desculpa por voltar atrás, nós temos interesse ou intenção de, em devido prazo, sair do depósito de Alverca. Nós estamos a mudar todo o nosso sistema logístico de modo a reduzir a necessidade ou evitar a necessidade de ter um depósito central, substituindo tudo o que é avião, passa a ser, os depósitos de tudo o que é avião passa a ser feito nas próprias unidades onde os aviões estão no caso. Os despachantes, quando trazem o equipamento dos Estados Unidos, já não o entregam em Alverca para depois ir para Beja, para depois ir para Montreal, entregam-no diretamente em Montreal, ou diretamente em Beja, ou diretamente em Sintra, onde tem que ser. A parte de fardamento, algumas questões que ainda merecem um tipo de armazenamento central, nós vamos criar isso nas unidades que têm, por exemplo, o fardamento. Nós sabemos que a unidade que gasta mais fardamento é a OTA, pois será na OTA que nós teremos o fardamento da Força Aérea. Portanto, isto permitir-nos a prazo dispensar uma unidade. Essa unidade, e tudo isto está relacionado, e por isso é que eu me lembrei, essa unidade pode ser a unidade onde a Embraer possa instalar um centro de simulação. Tem lá espaço, tem alojamentos, tem refeitórios, tem espaço que permitiria criar ali um centro de simulação com oferta de alojamento incluído, com oferta de instalação, em que permitiria, enfim, as pessoas virem à Alverca, têm um acesso muito fácil para Lisboa, fazerem os seus simuladores no KC e depois, num protocolo, irem ao Montijo, poderem fazer on-job training nos KCs estacionados no Montijo. Com isto nós vamos arranjar mais valias financeiras que nos podem ajudar a pagar outras coisas. Portanto, criar aqui uma joint venture entre Força Aérea Portuguesa, eu diria de outra maneira, se calhar entre Estado e esta companhia, de modo a que as valências pudessem ser utilizadas da mesma maneira que falámos há pouco, a esquadra de instrução em Beja, que possa ser utilizada, nisto, da mesma maneira que falámos há pouco, a utilização dos meios aéreos do Estado, no sentido em que nós possamos operar e criar mais valias com as capacidades que temos. Portanto, e isto é um, enfim, foi uma ideia que nós lançamos para a Embraer, que eles, porque depois nós temos cá em Portugal empresas que são construtoras de simuladores e que podem fazer simuladores e que podem fazer esse tipo. Portanto, há aqui depois um cluster à volta desta questão dos simuladores que podem transformar-se numa boa oportunidade de negócio e mais uma oportunidade de negócio. Sr. Deputada, F-16. A atualização do F-16, neste momento o nosso F-16 vai na versão de software 6.5, está-se já a negociar a versão de software, agora chama-se S1, que deverá ser implementada a partir de 2017. Nós realisticamente, eu disse isto na minha, nós realisticamente sabemos que não é financeiramente possível estar a pensar em eventual substituição do KC e pensar na substituição do F-16. Portanto, a nossa proposta de financiamento permite-nos continuar a atualizar o software do F-16, que agora deixou de ser uma responsabilidade da Lockheed, passou a ser uma responsabilidade da USAF. Nós sabemos que os holandeses, este S1 é o último software que os holandeses ainda participam, os noruegueses também ainda participam neste, e os belgas também, mas a partir de agora os holandeses já não vão fazer mais nenhum, os noruegueses também não, e os belgas vão lançar agora, se é que não lançaram já, vão lançar agora, entretanto, um contrato, ou melhor, uma proposta para substituição dos seus F-16, ou seja, eles têm várias opções em cima da mesa, o F-35, o F-18 e o Gripen NG, são os três aviões que eles têm, eles têm também o Rafale, sim. Eles têm também o Rafale em cima da mesa, mas dizíamos sempre que os mais agressivos neste momento são até o F-18. Os americanos do F-18 estão muito. Mas eles têm, ou seja, a prazo, este F-16 vai ser operado por Portugal e pela Roménia, com outro problema: os softwares portugueses e da Roménia não são iguais.
Isso é verdade.
Não são iguais,
isso
nem,
é muito verdade.
Nem vão ser iguais tão cedo, porque. Porque há restrições que não se aplicam a nós. E, portanto, nós temos que pugnar por investir o que pudermos investir enquanto temos um cost share com os outros países da União, do MNFB, porque daqui a alguns anos vamos ficar sozinhos. O F-16, o programa de modernização do F-16 que está aqui previsto, na prática o que nós pretendemos é fazer o máximo possível para continuar a ter um F-16 que seja, eu diria, tão relevante quanto possível, até num prazo que tem que ser necessariamente um prazo dilatado, porque nós não temos dinheiro para substituir o F-16 num prazo curto. Diria que há uma série de desenvolvimentos em cima que estão a ocorrer, não só na parte do software, no software, na parte dos sensores, na parte do armamento, que nós, à medida que vamos tendo, na medida em que as nossas capacidades financeiras e as verbas inscritas na LPM permitam, vamos tentar acompanhar. Mas vai ser um processo cada vez mais difícil, porque, enfim. Mas o que está aqui previsto, Sra. Deputada, indo concretamente à sua questão, é tentar pagar as modernizações de software que nos vão permitindo acomodar os desenvolvimentos nos sensores e nos sistemas de armas do F-16. Disse bem?
O Targeting Pod, temos financiamento de 19 milhões para o primeiro quadriano, porque os três primeiros anos já, são sim, fruto sim.
Há aí também alguns programas que têm a utilização de verbas provenientes da alienação dos F-16, nomeadamente os Targeting Pods, em que nós só temos verbas programadas a partir de 2018, porque 15, 16 e 17 vão ser pagas com verbas do programa de alienação dos F-16.
Muito obrigado, Sr. General. Foi uma vez mais um gosto tê-lo aqui e, sobretudo, podemos beneficiar das muito claras informações que nos deixou e que serão, de facto, muito relevantes para a discussão que agora iremos levar a cabo da especialidade destas duas leis. Muito obrigado, Sr. General.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, não vi, mas não me despeço outra vez.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. General, aos colegas. Não podia deixar de passar em branco para falar sobre a questão de PEJA e da infraestrutura aeroportuária civil, com a devida vénia para as considerações que o Sr. General aqui nos deixou e que gostava de precisar alguns pontos. O que nasce torto, tarde ou nunca se endireita, e eu gostava que, no caso concreto do BEJA, que fosse tarde, e que a próxima década viesse a justificar o investimento que lá está. Mas não nos podemos esquecer que, no anterior executivo, quando se decidiu avançar para a construção daquela infraestrutura civil, foi ao mesmo tempo, curiosamente, permitido que a Embraer se instalasse em Évora. Ora, faria todo o sentido que a Embraer se tivesse instalado naturalmente em Beja, até porque é, neste momento, o único aeroporto nacional que dispõe de um parque empresarial. Acresce que, no início desta legislatura, até por sugestão minha, este governo criou um grupo de trabalho, do qual a Força Aérea fez parte, e que apresentou à tutela e também à ANA um conjunto de conclusões em que essas conclusões apontavam para uma alteração da sua área de negócio. Originalmente achava-se que, como aqui foi lembrado, a área de passageiros iria, grosso modo, ser responsável por obter 70% da receita projetada daquela infraestrutura. O grupo de trabalho acabou por apontar outras áreas de negócio: a manutenção, placa de estacionamento, reabastecimento, mercadoria, naturalmente, na expectativa de que o Alqueva nos vai trazer à agroindústria e nos vai permitir utilizar para exportação, mas, como também o Sr. General sabe, o avião que vai com a carga lotada, quando regressa, também tem que vir com carga, porque senão não é rentável, ou seja, é um exercício que não é assim tão simples, e depois, naturalmente, aproveitar o parque empresarial. Nos últimos anos, surgiu o interesse da Euro-Atlantics Airways, responsável pela construção da Boeing, e também da Aeromec, responsável pela construção da Airbus, que, entretanto, ficou pelo caminho, investimentos que foram até anunciados, mas longe de serem executados. E ao nível da Força Aérea, agrada-me saber da vontade de sediar em Beja a instrução, mas também ao nível da manutenção, penso que as OGMA, de forma faseada, poderiam passar para Beja. A base de Beja é uma base que está a ganhar algum relevo e alguma importância no acolhimento de grandes eventos. Este ano vão ter lugar 3 importantes eventos em Beja, que vão trazer quer meios técnicos, quer humanos, que vão dar alguma dinâmica à base e, naturalmente, também ao tecido económico. Mas dizer que a operacionalidade em Beja depende disso, depende da vontade da ANA, naturalmente, e depende também da TAP, porque a TAP tem um hangar em Lisboa que vai ter que deixar. A ANA já fez saber que precisa daquele espaço, e esse hangar pode, naturalmente, ser deslocalizado para Beja. Por isso, o que nós temos aqui é, efetivamente, uma infraestrutura que tem que ser otimizada, depende de vontade política, naturalmente, do Estado, da Força Aérea e também da ANA, mas dizer que tenho uma expectativa grande que a próxima década dê razão ao investimento que nós lá temos e que temos que saber aproveitar. A última nota a dizer, relativamente aos voos privados, é apesar de ser, enfim, um nicho de mercado, a verdade é que é o aeroporto nacional que tem neste momento maior tráfego de jatos privados, o que é uma receita também significativa. Tem procurado a base de Beja, em detrimento de Faro e até de Espanha. Pelo menos a informação do presidente da ANA.
Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Sr. Deputado, se as considerações acerca se a OCMA devia estar em Beja ou não devia estar em Beja, havia um antigo comandante meu que e peço desculpa por esta, havia um antigo comandante meu que me dizia: se n'est pas mon chien.
Se n'est pas mon chien.
E, portanto, não sei, nós, naturalmente, se o dinheiro foi gasto, nós devemos pugnar por rentabilizar o investimento. E aquilo que diz respeito à Força Aérea, tentá-lo-emos fazer. Naturalmente, para a Embraer, ou alguma Embraer, não sei, o Sr. Deputado sabe que os acessos para Évora e os acessos para Beja não são exatamente...
Ainda.
Quanto mais não seja ao dobro da distância. Mas pronto, eu sei que a Embraer de Évora utiliza muito o Porto de Setúbal. Os aviões, as peças, as grandes peças saem todas por barco. Existe um plano de contingência se os barcos falharem, eles utilizarem Beja, mas vão todos de barco a partir de Setúbal. Mas isso, enfim, a rentabilização do espaço é um facto que tem que ser feito. Até porque, como eu dizia há pouco, Sr. Deputado, e reitero, quanto menos a parte civil utilizar Beja, mais prejudicada é a Força Aérea. Porque há, aliás, com toda a franqueza, eu já cheguei a considerar a hipótese de, em alguns, utilizando uma linguagem dura, denunciar o protocolo que tem quer com a ANA, quer com a INAC, porque na prática aquele protocolo foi feito com um pressuposto de X movimentos mês e, enfim, custa-me dinheiro, mas depois não tenho as taxas e, portanto, tem que ser visto. Agora, Sr. Deputado, eu não faria mais considerações, retiro. Nós também estamos a fazer as nossas iniciativas para tentar contribuir para rentabilizar Beja. Por exemplo, o Sr. Deputado falou da Aeromec. A Aeromec também veio falar connosco. E temos estado a falar com eles no sentido deles nos alugarem um daqueles hangares que não está a ser utilizado para eles fazerem parte do serviço deles. Há uma outra empresa que veio falar connosco. Um dos problemas que o Sr. Deputado julgo que sabe. A operação de Beja é cara, porque não tem staff aeronáutico permanente e, portanto, civil. Portanto, os aviões que aterram quando têm de ser reabastecidos ou vão reabastecer a Lisboa, ou vão reabastecer a Faro, ou têm que vir um autocarro de combustível de Lisboa ou de Faro ou de Sines para os abastecer. Também estamos num processo com uma empresa privada para lhes alugarmos capacidade de depósito de combustível. A nós dá-nos jeito, porque tem capacidade remanescente de armazenamento e, portanto, vem alguma receita e para lá também dá jeito, porque ficam com o combustível, fornecimento de combustível mais barato. Mas, Sr. Deputado, eu só teria a reiterar que nós, naquilo que nos é possível e aquilo que estiver do nosso controle, tentaremos sempre facilitar a vida. Já agora, se me permite, as estimativas, as estatísticas dos aviões civis, não as tenho, portanto, não. Agora, o que é verdade, o que é facto, é que, embora tenha sido, de algum modo, em tempos idos, criada a ideia de que a Força Aérea é o grande obstáculo à exploração comercial de Beja, porque os horários são outros, a limitação de tráfego aéreo, de facto, é que, tanto quanto eu sei, não houve um único avião que tenha querido aterrar em Beja que não tenha aterrado em Beja. Mesmo quando isso implicava aterrar fora das horas e dos horários que estão protocolados entre nós e o INAC, entre nós e o ANA, nomeadamente, o Sr. Deputado saberá, o protocolo diz que não haverá aterragens ao fim de semana nem à noite, pois não houve um único que tenha voltado para trás. Portanto, o serviço está garantido, mesmo ao arrepio daquilo que está escrito. Portanto, é a nossa obrigação contribuir para dinamizar a região e, portanto, faloemos naquilo que for as nossas capacidades.
Muito obrigado, Sr. Senador.